E aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto e hoje é especial de mangaká, galera. Aproveitando a nossa campanha agora do mês de março, não esqueça, no Twitter, hashtag o podcast é delas. Campanha essa produzida por Domênica Mendes, do Leitor Cabuloso e Basso, do Covil Geek. Obrigado, dupla! Não deixa de acompanhar todos os episódios de todos os podcasts que fazem parte da mesma campanha. Estão num post dentro do nosso site. Não deixe de acompanhar. E hoje vamos começar falando de uma mulher magnífica, conhecida por todos nós por algumas de suas obras que são memoráveis, Rumiko Takahashi. E para nos acompanhar na árdua tarefa de falar... Árdua não, né? Porque é prazerosa. A nossa prazerosa tarefa de falar de Rumiko Takahashi, hoje eu vou trazer alguém muito especial, Artemis Whittaker. Seja bem-vinda, minha querida.
Olá! Olá, pessoas!
Esta convidada é cortesia de ninguém mais, ninguém menos, que vocês já conhecem, apareceu aqui no Animesphere algumas vezes, Tata Finotto do PQPcast. Obrigado, querida. Mas enfim, hoje nós começamos primeiro com a ficha base, né, da nossa querida Rumiko. E quando eu vi a data de nascimento da abençoada, deu um mind blow absurdo. Ela nasceu...
É a mesma data do Naruto, né?
Não, mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano de nascimento do meu pai.
Oh, nossa.
10 de outubro de 1957. Então, neste ano, a nossa querida Rumiko vai completar 60 anos de idade.
Pois é.
E olha que ela já trouxe muita coisa boa pra gente, inclusive... ganhou o prêmio Shogakukan de mangá. Puta, lá no Japão acho que não tem coisa maior do que isso.
E ela ganhou... isso é verdade.
E ela ganhou duas vezes. Em 80 com Urusei Yatsura, que é um... assim, eu li alguns capítulos, eu rachei de rir. E 2002 com Inuyasha, eu não preciso falar mais nada. Nesse ponto, a gente tem uma lista de... das obras dela e tudo mais, né, mas... Artemis, fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência com as obras da Rumiko Sensei.
Da Rumiko Sensei, né? Essa é uma coisa bem interessante, porque eu leio mangá desde muito... digamos nova, né? Na época da faculdade que eu comecei a ler mais mangá. Lia mangá em japonês para poder ajudar a estudar japonês, né? Eu sou formada pela letras na USP em japonês. E assim, eu comecei a ler mangá justamente para ajudar título, ajudar o meu aprendizado, né? Eu conheci a Rumiko Takahashi com o Inuyasha, com o mangá do Inuyasha, porque foi a época que eu entrei na faculdade. Eu tinha um colega que trazia, acho que a avó dele, ou a prima dele, alguém da família dele, morava no Japão e mandava Shonen Jump pra ele. E esse Milares, né, não era só Shonen Jump, ele mandava, Shonen Jump é que eu lembro de cabeça, né, mandava muitos, muitos mangás.
Basicamente, todo tipo justos. De antologia que eles tinham lá, né?
Então eu comecei a conhecer muitos títulos por causa desse colega meu. Que ele trazia, ele levava, tem uma coisa nova aqui. Aí, né? Então eu comecei a ler coisas da Takahashi justamente na época que eu comecei na faculdade. E aí, assim, antes disso, antes do Inuyasha. Eu conhecia super pouco da Takahashi, eu tive acesso a uma versão completamente estranha que teve de Irama Mail aqui no Brasil, não me lembro qual a editora, nem quem que fez, eu lembro que era uma edição que eles fliparam o mangá.
O pessoal que nos ouve provavelmente não sabe o que é flipar. Traduz pra gente.
Flipar é o seguinte, quando você... Porque assim, o mangá... Quando você lê o mangá japonês, você lê ele da esquerda pra direita, né? Então você abre, entre aspas, ao contrário, tá? Não, da esquerda pra direita, direita pra esquerda. Ixi, me confundi agora.
Então, o normal hoje em dia é trazer o mangá no estilo original, da direita pra esquerda.
É, no estilo original. Então O que que acontecia? Como o mangá não era uma coisa muito grande, era um nicho bem pequenininho de pessoas que consumiam, geralmente descendentes, ou aficionados, ou etc, 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 o que que acontecia? A cabeça dos empresários, das pessoas que estavam envolvidas assim, talvez não entendessem que isso que o mangá é mais uma arte do que só um gibi, por exemplo. Né? Então eles falam assim: ah, mas o brasileiro não vai conseguir ler. Então o que que eles já fizeram? Eles viraram a página, eles fizeram um flip, eles inverteram a página para poder ter a leitura ocidental.
Nesse caso seria a leitura ocidentalizada, vamos dizer.
Exatamente
assim.
Exatamente isso. Aconteceu isso na Viz também, na norte-americana, e isso eu já vou lembrar mais fácil, porque já é mais bem mais pra frente. Na adaptação do Inuyasha da Viz, os primeiros mangás, se eu não me engano, eles fliparam alguns dos desenhos, inclusive saiu onomatopeia. Então, quando você flipa, você vira ele como se o desenho tivesse numa folha transparente e você invertesse o lado, tá? Você virasse ao contrário. Então, o que que acontece? Vai ficar direitinho, o desenho vai ficar, entre aspas, direito, mas todas as onomatopeias vão ficar espelhadas. Tudo no mangá vai ficar espelhado. Então teve uma contradição. Eu lembro no fandom de Inuyasha, teve uma contradição louquíssima com a lua na testa do Sesshomaru. Que ninguém sabia se era uma minguante ou se era uma crescente, justamente pelo fato da Viz flipar o mangá.
Entendi. E assim, com essa questão das como posso dizer... das adaptações, né? Porque nem sempre a obra original acaba ficando 100% igual. Sempre uma adaptação. E com a Rumiko Sensei não foi diferente.
Ah, isso você sempre vai ter. Isso não é só com a Rumiko ou com qualquer outra coisa. A versão de qualquer língua para qualquer língua. Por isso que é assim, você chama de versão. Você adapta o conteúdo para uma outra língua. E dentro desse adaptar o conteúdo, vai todo o time de profissional envolvido. Vai o tradutor, vai o revisor, vai o editor, vão as pessoas que fazem a revisão em cima da revisão, os preparadores de texto. E junta tudo isso, não é só... Passa por diversas pessoas, então passa por diversos saberes, diversas pessoas que têm backgrounds diferentes e diversas formas de você ver o mundo. E nem sempre todas essas pessoas desse time entendem cultura japonesa.
Com certeza.
Então, na hora que você tem a versão, acontecem coisas bizarras, né? Que a gente que sabe um pouco de japonês acha bizarro, mas a hora que talvez pro grande público não seja.
Entendi.
Né?
Mas enfim, continua contando um pouquinho da sua experiência aí com o Inuyasha.
Então, a experiência com o Inuyasha é uma experiência riquíssima, né? Pra mim, no meu ponto de vista, né? Então, como eu falei, eu conheci a Rumiko com o Inuyasha no meu começo de faculdade, quando meu colega trouxe trouxe vários Shonen Jump. E não só a Inuyasha, eu conheci vários títulos de mangás que eu amo, que eu adoro, justamente nessa época, né? Então eu fui pra trás, fui pra tentar descobrir outras coisas. Aí que eu descobri Maison e Koku, aí que eu descobri Ramameio, né? E fui atrás para poder ver, para tentar descobrir, né? Uhum. É, a história do Inuyasha já é uma história muito mais legal, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mitologia, ponto. Né? Olha o meu nome.
Né?
Né? Então, desde que eu me entendo por gente, é uma coisa que eu até tava falando antes, né, com o pessoal aqui. Desde que eu me entendo por gente, é, eu gosto de mitologia, eu gosto de histórias fantásticas. E Inuyasha é um prato cheio pra tudo isso,
com
né?
Certeza.
Então, você tem a mitologia, a história fantástica e toda a parte de cultura japonesa. Então, é, aí, como de leitora do mangá, eu passei a espectadora do anime. Foi 2000, acho que foi 2010, não me recordo o ano agora, eu fiz parte da equipe da JBC, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar naquele pessoalzinho que faz adaptação de anime do mangá do japonês para a versão brasileira.
Agora todo mundo entendeu de onde surge tanto conhecimento, olha que beleza.
Eu fiz parte da equipe da JBC, eu fiquei acho que uns 2 anos na JBC. E assim, a gente, eu meio que perco um pouco a noção, porque meu editorial é tão corrido, tem tanta coisa pra fazer, que às vezes assim, uma semana parece que é um ano de tanto que você faz. Você não para.
Ah, sim, né? Com certeza. A gente já tem alguma noção de como funciona lá. O dia a dia da JBC, graças às entrevistas com o Cássio e com o Marcelo Del Greco.
Que eu tive a excelente oportunidade de conhecer e de trabalhar com a pessoa maravilhosa que é o Marcelo Del Greco. Ele, nossa, ele é muito gente boa. Eu chamo ele de Papa do Pop, velho. Porque ele conhece muita coisa, mano. Muita coisa. Era assim, trabalhar com o Marcelo era uma coisa muito legal. É, uma das coisas que eu sinto falta de trabalhar na editora é justamente isso, trabalhar com o Marcelo.
Mas vamos lá. Aí, depois que a gente teve essa ideia de como funciona o meio editorial, como a Artemis chegou ao mundo de Inuyasha, a gente vai contar um pouquinho da história da nossa querida Rumiko Sensei. Ela começou a carreira, na época dela de colégio, ela simplesmente aprendeu com quem sabe, vamos dizer o que é verdade. Ela entrou
que é a melhor forma de você aprender, né?
Opa! Ela na época, antes do colégio, ela não desenhava bem, não tinha muita ideia de texto. Aí foi quando ela entrou na escola de Gekiga Sonjuku, que foi justamente fundada por ninguém mais, ninguém menos do que Kazuo Koike, o criador de Crying Freeman e Lobo Solitário. Olha a tutela que a Rumiko Sensei conseguiu.
Eu falo até é engraçado quando a gente começa a ver essas coisas. Uma das melhores coisas para você aprender as coisas é, primeiro, aprender com quem faz. Segundo, aprender fazendo. E foi o que aconteceu com a Rumiko.
Exato. E quando a carreira dela começou efetivamente em 1978,
cara, eu tinha um ano, velho.
E eu não era nem projeto da minha mãe ainda. Faltava 5 anos pra eu nascer ainda. E como era possível, como a gente podia ver, ela nunca conseguiu fazer uma obra só. Ela sempre estava publicando 2, 3, 4 obras ao mesmo tempo. E ela sempre gostou de, por mais que ela tenha feito bastante obras que duraram bastante tempo, ela fez bastante one shot também. E ela sempre fazia de bastante espaço. Ela fazia de maneira bastante esparsa, né?
É, não, o legal do one shot é justamente isso. E essa é uma coisa que eu acho que a Rumiko faz legal. O one shot, você tem começo, meio e fim, e pronto, acabou. Você faz uma outra coisa. Quando você tem um mangá mais longo, que você tem uma história mais longa, principalmente quando você tem o artista do mangaká, a gente sabe que os mangakás, eles fazem tudo, desde o desenho até a história, até a letrista. Eles têm gente que ajudam na parte de confecção do mangá, mas assim, é fazer tipo, fazer rachura no fim, fazer uma coisinha assim, então não é... Uhum. Eles fazem tudo desde o começo, então
depende,
você tem
também depende
um mangá
do,
mais longo?
Depende muito do próprio mangaká, porque tem alguns casos em que tem um que é o cara que constrói a história e o outro que é o character design.
Que é como foi Death Note, né?
Sim, que tem o cara que escreveu a história, que se não me... Eu não lembro, não vou lembrar o nome do cara agora.
Takeshi Obata.
Obrigado.
Ai, agora eu peguei de memória. Takeshi Obata, eu não lembro quem que é o quem. Quem que é quem? Eu não vou lembrar.
Enfim, mas tem esse estilo de mangaka onde eles trabalham em dupla ou mais de duas pessoas. Mas o caso da Rumiko Sensei é que ela fez realmente tudo sozinha no começo de carreira.
Eu acho que é justamente pelo fato da época, né? Porque essa parte de você ter duas ou três pessoas por título no mangá, eles acabaram ser mais comuns no começo, na década de 90 pra frente.
É, do meio de 90 pra frente, né?
Antes era só o mangaká, era uma pessoa só. Entendeu? E essa é uma das, na minha opinião, uma das grandes vantagens do mangá para um HQ, por exemplo, porque só uma mão mexe na história, então não fica aquela salada de frutas, né? que a gente conhece.
Bem isso. E nesse ponto a gente começa a ver as primeiras histórias da Rumiko Sensei, que foram alguns one-shots e tudo mais, e a primeira grande história dela foi... Deixa eu pegar aqui. A primeira grande história dela foi justamente Rumiko World. E que ela trabalhou de 78 até 83. E pouco depois disso, por volta de 80 e tudo mais, ela veio com... Ela, na verdade, pouco antes de... De chegar com Rama Meio, ela chegou com Urusei Yatsura.
Urusei Yatsura, é bem legal.
Yatsura, isso, desculpa. Mas enfim, você vai corrigir pra caramba eu até as horas, mas enfim.
Normal, acontece.
Essa história é uma das minhas preferidas, não mais do que Rama Meio, né, mas... Ela é uma das minhas preferidas. E foi aí que ela começou a trazer o público para as histórias dela. Porque ela trazia muito de humor. O humor dela é bem pastelão, aquela coisa... Não é tão refinado, mas assim, você se racha de rir de ler as histórias dela.
Ah, sim. Isso isso é uma coisa muito legal. Ele é um humor que ele acaba sendo uma espécie de humor a lá Trapalhões, né?
Sim.
Porque são situações que você fala assim, gente, como isso aconteceu? E a única coisa que você faz é rir, porque você não tem nem como.
Pois é. E essa foi a primeira grande história, por mais que não seja a maior em longevidade de história, ela foi a primeira que ela publicou. E ela teve dificuldade pra fazer isso. Por causa que, sabe como é, né? Por conta da alta competitividade que você tem no mercado japonês, e mesmo naquela época do final dos anos 70, ela teve dificuldade pra publicar Urusei Yatsura.
É, porque lá é assim, né, um pouco que eu sei, né, de publicações e etc e tal, de você conhecer, é assim, se o cara não se publicou um one-shot, ou uma história, ou um prólogo, ou um piloto, não teve sucesso, tchau, não volta, faz mais nenhum. Entendeu? Eles não dão chance nem pro segundo capítulo, muitas vezes. Então, às vezes, eu abria a Shonen Jump na época da faculdade, eu lembrava, no número anterior eu tinha lido tal história, cadê tua história? Não tinha, porque a história não tinha feito sucesso e não renovaram o contrato. Até eu entender que isso acontecia, demorou. Aí outra coisa que demorou para eu entender também foi o lance da periodicidade. Aí eu disse, nossa, cadê? Eu quero a continuação da história XYZ. Aí eu abri o volume, mas cadê? Ah, não, esse só vem no mês que vem, é mensal. Ah, era uma coisa muito maluca.
Uhum. E nesse ponto, depois que ela lançou o Urusei Yatsura, ela fez um sucesso estrondoso no Japão, pessoal.
Ela explodiu,
o pessoal, assim, ela se tornou uma das séries mais amadas de comédia no Japão. O negócio foi absurdo.
Isso é verdade.
E pouco depois, no começo aí da década de 80, olha eu chegando aí. Ela conseguiu achar o nicho dela, começou a publicar regularmente, começou a aumentar o ritmo de publicação dela, e foi aí que veio Maison & Co.
Maison & Co, é verdade.
Que ficou 7 anos em publicação, mas ela arrebatou muita gente, mais gente ainda no Japão, e foi um dos melhores mangás de romance, considerados do Japão inteiro.
Isso é verdade. Tem muita gente, quando você vai fazer parte de começar a ver indicação, estudar, etc e tal. Ah, não, como é que é a ideia de romance e tal? Uma das referências é, além do Itazura Kiss, é o Maison & Co.
Entendi. Tá aí uma que pode servir para pautas nos próximos episódios.
Itazura na Kiss. Vamos dizer, o que pavimentou o estilo de romance dos shoujos que você vê por aí hoje em dia.
E depois dessa época que ela lançou Maison & Co, ela... E o legal de tudo, que ela manteve Maison & Co e Urusei Yatsura em paralelo, até 1987, quando ela terminou as duas. E aí ela resolveu virar a mesa completamente publicando Mermaid Saga.
Uhum.
E Mermaid Saga, o negócio é completamente o oposto do que ela já vinha trabalhando. É sombrio.
Isso que eu acho super legal da Rumiko, que ela vai de um ponto a outro e ela consegue fazer uma coisa crível, ela consegue fazer uma coisa que te absorve, você não consegue largar.
Com certeza. E no momento seguinte, depois que ela publicou Mermaid Saga, ela começou com One Pound Gospel, que tem a ver um pouquinho com religião, e que também foi outra virada de mesa que ela passou e manteve as duas sendo publicada de maneira esparsa e ao mesmo tempo. E aí foi ver quando chegou o ano de 1987, quando ela chegou com Urama Meio,
que mistura basicamente tudo um pouquinho daquilo que ela já tinha escrito, né? Ela junta toda a veia cômica do Urusei Yatsura, junta as ideias que do Maison e Coco de romance e com as ideias do One Palm Gospel que você tem de mitologia. E ela faz um apanhadão e você tem Urano no meio.
E o mais interessante nessa história é que eles colocam, além de um apanhadão desse daí, ela junta tudo num exagero visual absurdo.
E é isso que é muito divertido no Norama.
Putz, Grila, você se mija de rir, velho. Você se mija de rir. E Rama, ela não só explodiu no Japão, mais ainda do que ela já era famosa por lá, mas também ela conseguiu um negócio que até então, no final dos anos 80, poucos mangakás conseguiam, que é o mercado ocidental. Eles começaram a vir pra cá.
É verdade. Eu não lembro qual país ela teve explosão primeiro, mas foi com o Rama mesmo que começou a ter explosão.
Sim, tanto que a primeira obra publicada aqui no Brasil da Rumiko Sensei foi justamente Rama meio.
Foi pela JBC.
Sim, e por acaso você estava lá?
Não, na época do Rama eu não tava. Na época do Rama eu não tava, eu tava na época do Inuyasha.
Ah, você tava um pouco depois.
Uhum.
Mas enfim, foi lançado pela JBC e você pôde estar junto com o pessoal que fez o trabalho.
É, isso é verdade.
E assim, em contrapartida, aquela, só pra você ter uma ideia, foram quase 10 anos de publicação de Rama meio. De 87 a 96.
E a história do Rama meio. E essa é uma das coisas que eu acho mais incríveis dos mangakas. É eles conseguirem manter uma ideia numa história que... Às vezes tem muita gente que fala assim, nossa, não, mas o artista tá XYZ, perdeu o fio da meada. Meu, a história tá rolando há quase 10 anos, você quer o quê? Né? Então... Essa é uma das coisas muito legais da Rumiko. Ela consegue manter uma linearidade, uma probabilidade para as coisas, que ela não se perde. Você tem pouquíssimos furos de história dentro dos mangás que ela é responsável.
Então, nesse ponto, eu li uma entrevista para poder estudar para o cast, que ela falava dos 35 anos dela de carreira, isso já há algum tempo. Ela precisa completar 40 anos de carreira. Mas... ela dizia que ela costumava ler as obras dela que ela estava em publicação para poder ver o fio da meada. Olha a preocupação dela. A única coisa que ela fazia, assim, terminou, puf, ela abandonou, não lia mais. Mas também, né?
É, pois é. Então, é isso que a gente vê, assim, eu sei que a Rumiko faz isso, tem alguns mangakas que eu também sei que fazem isso também, mas não são muitos, não. Muitos é tão corrido o negócio que não dá tempo.
Sim, e o mais interessante nessa história é que, assim, se você pegar as obras da Rumiko Sensei, você vai ver que tem muito one-shot que demora muito tempo pra ser finalizado. Por quê? Ela vai pegar um, aí ela tem uma ideia, faz o outro, aí depois ela pega, recupera um e lança mais alguma, ela pega e... ela vai...
A criatividade dela tá meio all over the place, né?
É
tá
bem
tudo
isso.
Quanto é canto.
É bem isso. E seguindo nesse andamento... ela chega à segunda metade do ano da década de 90. Olha eu aí já adolescente. Nesse ponto, ela chega a 1996, Inuyasha.
Ah, Inuyasha.
Só simples...
o mangá barra anime que trouxe muita gente pro mundo dos animes, né?
Sim.
Quem não lembra da aberturinha da Cartoon Network? Quero mudar o mundo.
Que é tocado até hoje em evento de anime.
Ah, com certeza, com certeza.
Quem não conhece, acaba conhecendo, acaba lendo, acaba se apaixonando, e zaz.
Não tem como. Existe até um grupo de fandom, né, de pessoas, de fãs, que chegaram a escrever uma carta pra ela pra fazer uma continuação e etc e tal. Eu não sei que fim deu isso, mas...
Olha, Eu duvido muito que ela vá fazer uma continuação de Inuyasha.
Porque... Ah, não, a história tá fechada, né?
Ela tá fechada, porque sem zoeira nenhuma, ela começou em 96 e foi terminar em 2008.
Pois é.
12 anos de publicação, eu conheço poucas obras que passaram isso. E One Piece é uma delas.
É, One Piece é uma delas.
One Piece é 20 anos de publicação. Oda, putz grila.
É, o Oda, até uma vez eu tava vendo uma entrevista com o Kishimoto comentando, porque ele, o Oda tem uma espécie de rivalidade boazinha, né?
Sim.
É, que aí ele pega e comenta que o Oda falou que ele vai finar, agora que o Kishimoto tinha finalizado o Naruto, que ele ia começar a pensar em finalizar o One Piece.
E o mais interessante é que há cerca de uns meses atrás eu lancei uma notícia aqui no Animesphere que dizia assim: ah, o Oda deu aquela notícia de quanto tempo falta pra ele terminar de fazer o anime. Ele tava em 2/3 da obra. Alguns meses atrás. E ele, se você pegar o mangá, ele já tá com mais de 80... mais de 80 tankobons lançados e mais de 800 capítulos lançados.
É muita coisa, velho.
Daqui a pouco ele chega no mesmo patamar de Doraemon, que já passou de 1.200.
Ah, mas o Doraemon, ele é um dado, né? Aliás, um dos primeiros tankobons que eu comprei na minha vida foi o Doraemon, né?
Pois é, né?
Foi isso, e isso foi quando a primeira vez que eu fui na Fonomag, na época que eu no começo da faculdade, que pra comprar os dicionários da faculdade, etc e tal, que eu vi o mangá, tinha o Doraemon, era o mais baratinho, né? É, faculdade, você sabe como é que é, né? A gente fica, né? Come miojo, etc e tal. Então...
Mas então era o mais baratinho. Mas eu diria que Doraemon é um dos clássicos do mundo dos mangás e animes.
Ah, sim. Sim, Doraemon, ele ainda é muito grande lá no Japão.
Não, ele ainda não terminou de ser do autor gerar, né?
É, não, é porque... Eu acho que, assim, é porque a história do Doraemon, ele é uma história que ela é aberta o suficiente pra continuar ad eternum, se necessário. Entendeu? É, você tem muito... Existem muitos livros didáticos, por exemplo, no Japão, que ele é o personagem, que nem você tem livro didático que tem os personagens pra criança aprender a ler, etc e tal, que é o Doraemon. O lance é o Doraemon, o Anpanman e por aí vai. Esses personagens icônicos infantis, eles são grandes justamente por esse fato. A obra, ela é aberta para que ela possa continuar, né?
E aí a gente fala aí do Fujiko, que vai entrar em certo momento aqui no Animesphere. Não, vocês não perdem por esperar. Mas enfim, tirando essa piadinha besta. Quando veio Inuyasha, o negócio explodiu aqui no Ocidente. Porque ela como no exemplo de Ranma Meio, Inuyasha pegou um apanhadão de todas, mas todas as obras mesmo dela.
Ah, com certeza.
Tem um pouco de ação, romance, horror, fantasia, que é o do folclore japonês. Você tem ficção histórica e comédia, cara. Olha quanta coisa que tem no meio.
É um dos títulos mais gostosos que pra pessoa que nunca leu um mangá na vida. É um dos títulos mais gostosos pra se ler, porque ele tem de tudo um pouquinho.
E assim, Um que ela começou, assim, depois de Inuyasha, ela fez outros títulos, óbvio, né? Ela não parou de trabalhar, fez uma pancada de one shot. Ela fez alguns que são legais, né? O one shot mais recente que ela fez é Konohazu de wa, tá certo?
Konohazu de wa.
Obrigado. E foi no ano passado. E tem uma série que ela ainda tá fazendo, que ela começou em 2009 e ainda tá em publicação, que é Kyokai no Rinne.
Kyokai no Rinne, né?
É, Rinne. É, são dois N's.
É.
E, assim, só assim, pelas histórias fabulosas que ela faz, ela só é uma das mulheres mais ricas lá do Japão. E não é pra menos, né, pô? O que ela vende
que
por aí...
Que libriana.
Eu não falo nada porque o meu cavaleiro é só mais próximo dos deuses. Pronto.
Mas o meu tem vida eterna, praticamente, né? Porque...
É,
né?
O seu, diria assim, se não fosse o seu, Poseidon tinha dominado a Terra. De, pronto,
pois
falei.
É.
Mas se não fosse o meu, a Atena não tinha conseguido ir pro inferno e enfrentar Hades cara a cara. Pronto, falei.
Pois é.
Mas esse cast não é sobre Cavaleiros do Zodíaco ainda.
Com certeza.
Mas assim, a nossa querida Rumiko Sensei, assim, ela é muito amada no Japão. E eu não digo muito por eufemismo, não. Assim, ela é, em alguns pontos, ela é extremamente idolatrada. Não é pra menos, né?
Não é pra menos. Ela faz parte da assim, você, quando você tem um título grande em publicação por tanto tempo, ela faz parte da formação literária das pessoas.
Sim.
Né? E dentro do Japão, você, o mangá, a cultura de mangá é uma coisa que a gente não tem noção aqui. Não tem mesmo. Tá? A gente pode ter uma vaga ideia.
Sim, é que lá no Japão eles têm essa questão da cultura da leitura tão arraigada desde tão pequeno que é um hábito para a vida inteira. Eu posso me considerar o mais próximo do japonês, eu e a grande maioria dos bookworms que a gente encontra por aí. Bookworm, pra quem não entende, é aquele estilo traça de livros, traça de papel.
Como mamãe fala, é traça de biblioteca, porque se for traça de livro é um só, e na biblioteca tem mais, é assim que ela me chama, traça de biblioteca.
Bem isso. E, assim, todo mundo que tem uma quantia absurda de coisas pra ler, como eu tenho, como eu imagino que a Artemis também tenha, a gente tá mais próximo no Ocidente do que toda a população japonesa é no Oriente.
É, a cultura de leitura, ela acaba sendo um pouquinho maior, né?
Pouquinho? Pouquinho?
Se comparado com a brasileira, então nem se fala.
Meu, a cultura, assim, a cultura de leitura aqui no Brasil é tão pequena, mas tão pequena,
é
que
elitista,
pode ser,
né,
considerada como nicho aqui no Brasil.
É. Infelizmente, ela é meio elitista, né?
Eu não diria elitista, porque hoje em dia os livros estão bem mais baratos. Não, hoje em dia os preços estão bem mais baratos do que na época que eu comecei a ler.
Ah, mas não é acessível para grande público, infelizmente,
não,
né?
Não?
Você
com a,
tem. Você
com, a
encontra...
com a tecnologia, hoje em dia, você pode pegar e-book. Tá fácil.
Tem essa, né?
Tem essa.
Mas tá fácil pra quem tem acesso à tecnologia.
O que significa quase todo mundo. Hoje em dia, com o celular na mão, você pode simplesmente baixar um aplicativo que lê do formato EPUB, ou que seja da Amazon, que seja do Kindle, que seja de onde for. Mas você consegue ler em meio virtual. Hoje em dia, não é mais desculpa pra você não ler.
É, isso é verdade. Então, assim, bate muito das coisas assim. A gente que vive numa área mais urbana, a gente tem mais essa noção.
Sim.
A hora que a gente sai dessa área urbana, aí a situação começa a mudar, né? Começa você ter. Você começa a ter uma noção diferente de como funcionam, as coisas. Tem vários Brasis dentro do próprio Brasil, né?
Exatamente. Mas assim.
Então, isso que eu queria te fazer de contraponto com a cultura japonesa com relação a livros e mangá. É porque, assim, é realmente muito acessível. É muito acessível, assim, por exemplo, você tem os grandes títulos, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Shonen Jump. Né? O que sai semanal da Shonen Jump, ele é um valor assim, eu não vou lembrar agora o valor de cabeça, depois eu posso procurar, né? O valor, uma pessoa ela pode comprar, uma criança consegue comprar com o dinheiro da mesadinha tipo Ryakuen, entendeu? Não sei nem se é Ryakuen, 100 ienes, vamos dizer assim,
isso.
Né? Que fosse um real, é mais ou menos isso, né? Então, você pode. É acessível o suficiente para você conseguir comprar. Como ele é acessível o suficiente para poder comprar, esses volumes semanais eles acabam sendo descartáveis. Como assim? Você compra, lê e você passa pro seu amigo. Aí você passa pro colega. Ou você deixa dentro do metrô para outra pessoa pegar.
Sim.
Entendeu? Esse não diria hábito, mas essa forma de publicação dos mangás dentro do Japão, que são esses capítulos semanais em apanhados de uma editora XYZ, acabam barateando pro grande público ler. Então, você encontra mangá a rodo. Né? Aí a pessoa que gosta mais, a pessoa que é mais fã de mangá, é aquela pessoa que vai comprar o tankobon na banca, né? Ou na banca ou na editora, whatever, né? É a pessoa que vai comprar o tankobon. Aí o tankobon já é um pouquinho mais, o preço já é um pouquinho maior, né? Mas mesmo assim ele é bem mais acessível do que aqui, por exemplo.
Sim.
É aquilo que eu falei. A gente em área urbana, a gente tem uma noção X das coisas. A hora que a gente passa para uma área mais rural, gente, não precisa ir muito. Tem uma colega que mora numa cidade satélite lá em Brasília. Ela falou que, assim, da cidade onde ela mora, uhum, ela tem muita
Ela tem dificuldade extrema de conseguir,
assim,
material.
A prima dela, que mora nessa cidadezinha do lado, não tem energia elétrica.
Pois é. Por exemplo, eu tenho uma amiga que, por acaso, é ouvinte nossa. Claro que eu enchi o saco dela até as horas pra ela poder ouvir. Claro, né? Não basta ser amigo, tem que fazer jabá.
Fazer
tem que fazer jabá até ouvir. A Tatiana, um beijinho pra você. Ela mora lá na cidade de Lins, interior de São Paulo.
Meu pai nasceu em Lins.
Na verdade, ela é da cidade de Cafelândia, que é ali do lado. Mas ela tá morando atualmente em Lins. E assim, ela é tão bookworm ou pior do que eu. E olha que ela mora no interior de São Paulo. Nem sempre essa questão de a pessoa que mora mais longe dos centros urbanos, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e capitais do Brasil, são essas questões todas de você não conseguir o seu material. Claro que tem uma dificuldade extrema. Como, por exemplo, eu posso citar a Estela, a Sally do Alguma Coisa Cast, que mora lá no Pará.
É, normal.
Mas é normal,
porque... Tem colegas que moram no Pará também. Normal assim que eu tô falando, é por isso que eu tô falando. Tem vários Brasil diversos dentro do Brasil, né?
Exatamente.
E a gente que mora em centros urbanos maiores, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, etc e tal, não tem uma noção muito grande de como isso é.
Sim, a gente só consegue ter uma leve ideia.
Uhum.
Mas voltando a nossa...
Voltando a Rumiko?
Voltando a nossa querida Rumiko Takahashi. Agora, o ano que vem, ela tá pra completar 40 anos de carreira. Isso não é pouco. E a nossa querida Rumiko Sensei, assim, é uma das mais amadas, idolatradas e tudo mais lá do Japão. Porque, meu, não tem como. A mulher sabe escrever, a mulher sabe como te prender na história com os mais diferentes tipos de literatura que você encontra por aí.
Com certeza.
Ela consegue
assim, não escrever. Não é só na forma da literatura, mas como na criação de personagem. É impossível você não se apaixonar pelos personagens, que eram os personagens principais, ou até mesmo aqueles de fundinho. É impossível você não se apaixonar, porque eles têm. Parece que eles saem do mangá, eles ganham uma vida completamente diferente, total.
E chegando pro mote deste podcast, já no final do episódio, pro anime, claro que nem todos eles ganharam a adaptação. Isso é fato. Mas eu diria que grande parte deles ganhou. E os quatro principais com certeza ganharam e foram um sucesso estrondoso, não só no Japão, mas no mundo inteirinho. Inuyasha, por exemplo, não só ganhou a sua versão em anime, mas também ganhou a sua versão em novel.
É verdade, ele saiu a novel. Eu comecei a ler essa novel, mas eu não terminei. Isso me lembra que está na minha cabeceira, eu preciso voltar a ler.
Né? Ainda bem que eu te lembrei.
Não, é porque quando tá a leitura, quando é um livro que tá em japonês, eu demoro muito mais pra ler. Então eu acabo largando.
Mas... Mas normal, de boa, é só você pegar e ler de novo. Eu queria saber ler em japonês, mas... E assim a gente vai terminando este Anime Esfera, que foi super especial. E eu, antes de qualquer coisa, eu tenho a te agradecer, Artemis, por ter aceitado o meu convite, vim falar comigo sobre a Rumiko Sensei, que é absurdamente... Assim, fez parte da minha história literária, vamos dizer assim, né?
Da minha também. Porque se não fosse o mangá, se não fosse no Yasha, se não fosse alguns títulos de mangá, eu teria com certeza largado a faculdade. Porque estudar japonês não é fácil, né? Então você se segura da forma que dá.
É bem isso.
Se não fosse no Yasha, Naruto e alguns outros títulos que saíram mais ou menos na mesma época, eu seria mais uma dropout.
Olha aí, pessoal. Vocês que são haters de Naruto, chupa essa.
É, mas é verdade. É verdade. Não sejam haters de obra nenhuma. Até pelo menos ler e entender o contexto dela. Caracoles.
É isso aí. E então, Artemis, traz um pouquinho do jabá do que você anda fazendo aí pela internet.
Ah, por enquanto eu tenho um Tumblr, né, Mismatched Purple. Eu acho que depois pode ser colocar na descrição a URL, porque não é muita gente que vai entender, né? Mismatchedpurple.tumblr.com é mais um Tumblr de fandom, que às vezes eu falo um pouquinho de mangá, falo um pouquinho de anime, falo um pouquinho das minhas paixões, né, de literatura, de o que eu tô vendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô fazendo nessa parte meio pop cultural que tem por aí.
Pode ter certeza que vai estar no link, o link vai estar no post. E assim, eu só tenho a dizer que muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, a todos vocês que se correspondem com a gente e tudo mais. Eu peço para você que gosta de mandar e-mail, contato@animesphere.com.br. Você que está lá no Facebook, facebook.com/animesphere.podcast. Você que está no Twitter, twitter.com/ff_animesphere, ou apenas @ff_animesphere. Você que gosta de comentar no site, só seguir o seu agregador favorito, ou mesmo o iTunes. Você chega lá, dá 5 estrelinhas se você não curtiu. Se você curtiu, dá 5 estrelinhas mesmo assim e comenta. Você que gosta de comentar também no site, tá lá, animesphere.com.br. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo episódio.
Abração, pessoal. Até mais.